Fala pessoal, boa noite para quem está vendo ao vivo a gente, boa qualquer coisa para quem está escutando a gente ou vendo esse vídeo depois. Estamos começando mais um Expresso Trivela, edição número 4 do programa que serve para analisar a rodada, falar sobre os jogos do dia e hoje com muita coisa, com eliminatórias da Europa, eliminatórias da Copa na Europa cheia de jogos, seis grupos acontecendo hoje, com surpresas. Com muita seleção importante. E aí, meu boa noite ao Bruno Bonsante, que está aqui do meu lado, que vai acompanhar a gente.
Oi, tudo bom?
E boa noite também ao Lobo, que também vai comentar os jogos com a gente.
Salve, salve a todos, amigos e amigas.
Bom, primeiro grupo que a gente vai falar hoje é o grupo B da Espanha. E a Espanha ganhou, mas a notícia principal na vitória da Espanha sobre Kosovo não é exatamente o resultado, mas sim a postura vergonhosa que aconteceu, já que a Espanha não considera Kosovo como um país independente. É uma postura compreensível dentro da realidade espanhola de muita cisão interna, de muita, muitos anseios por independência entre as comunidades espanholas, então a Espanha não reconhece. Mas não precisa da postura baixa que aconteceu na RTVE, que é a emissora estatal da Espanha e que transmitiu esse jogo. O hino nacional de Kosovo não foi transmitido ao vivo e o pior de tudo foi ali na legendinha da transmissão em cima, enquanto o ESP estava em letras maiúsculas. O KOS estava em minúsculas, como se isso fosse tirar o anseio de independência de bascos, de catalães e de quem mais pretende se desmembrar da Espanha. Bom, a Espanha ganhou por 3-1, o jogo aconteceu em Sevilha, mas ainda foi um jogo com certas dificuldades dos espanhóis para conseguirem se impor. Dani Olmo e Ferran Torres marcaram os gols no primeiro tempo. Aí Kosovo diminuiu no segundo tempo com o Halimi, depois de uma bobeira do goleiro Unai Simon, que foi sair na intermediária. O Halimi meteu do meio de campo, marcou um golaço sem goleiro. E aí logo depois o Gerard Moreno acabou fazendo o terceiro gol da Espanha e confirmou essa vitória. Bom, acho que dentro dos destaques dá para a gente falar do Dani Olmo e do Pedri, que fizeram uma boa data FIFA. Apesar dos resultados da Espanha terem sido relativamente modestos, e foram dois jogadores que se valorizaram. E aí, Bonsa, o que você pode comentar desse jogo, dessas três partidas da Espanha, dessas perspectivas com o Luis Enrique?
Os três jogos da Espanha não foram brilhantes, né? Nenhum deles. O começo contra a Grécia empatou, ganhou da Geórgia por 2-1 e agora de Kosovo por 3-1. Também não fez uma grande partida. Até o momento em que saiu o gol do Dani Olmo, que foi um gol tirado do nada, né? Um belo chute que ele deu no ângulo da entrada da área, que praticamente ele criou sozinho. A Espanha estava ameaçando muito pouco o Kosovo. Aí, logo na sequência, o Pedri deu a assistência para o Ferran Torres chegar pela direita e bater cruzado para fazer 2-0. O erro do Simon foi, claro, determinante. Foi um erro estranho, porque ele divide a bola perto da área, onde, ok, os goleiros líberos hoje em dia saem, mas ainda assim, tinha bastante jogador da Espanha nas redondezas ali. Não é que a linha de defesa da Espanha estava toda no campo de ataque. E tinha jogadores do Kosovo fazendo pressão, né? No momento que saiu o gol, o Kosovo tinha dado uns 15 minutos de pressão alta para tentar roubar essa bola da Espanha. E aí ele ganha a dividida, mas a bola escapa. E aí ele vai tentar até quase no meio-campo recuperar a bola. E aí perde a dividida e toma o gol por cobertura, um chute quase do meio-campo. Depois o Gerard Moreno amplia para 3-1, bom jogador do Villarreal, tem feito gols com bastante frequência. Um desvio de cabeça em escanteio. Acho que o essencial em relação à Espanha é entender que essa não é mais a seleção que era antes da péssima campanha na Copa do Mundo de 2014, né? Não é mais uma das melhores seleções do mundo em termos de nomes. É um time que tem muito talento, mas muitos deles são jovens e outros jogadores não são de primeiro nível, como eram Xavi, Iniesta e Xabi Alonso, ou Davi Villa. Tem alguns bons jogadores, o Ferran Torres vai virar um grande jogador, o Pedri parece ser um jogador muito promissor, o Dani Olmo também muito promissor, tem um pouco de experiência ali com o Busquets e com o Coque, com outros nomes interessantes, mas não é mais uma das primeiras potências da Europa, como também durante boa parte da sua história não foi, né? Mas é um time interessante e num cenário que é bem equilibrado no futebol europeu nesse momento, pode, sem dúvida, brigar por títulos, mas não sai em vantagem.
Bom, e eu sei que o Lobo está ávido para fazer o comentário. Lobo, queria que você falasse um pouco sobre essa situação com o Kosovo e essa postura da RTVE em diminuir a seleção visitante porque o Estado espanhol não reconhece os kosovares como um país independente.
Acho que é até importante a gente lembrar que até alguém veio me perguntar durante o jogo se aquele feed, né, se a imagem que aparecia era a imagem que a UEFA cedia, né, aos detentores. E não é. Isso é importante dizer. A UEFA colocou os caracteres, como sempre coloca, com tudo maiúsculo. É que os detentores dos direitos, eles recebem um modelo para poder editar e colocar na sua língua, né? Então, por exemplo, para a emissora russa poder colocar em caracteres cirílicos e tudo mais. Como isso acontece no mundo inteiro, a gente vê Copa do Mundo, enfim. Então, foi uma opção, de fato, da TVE de fazer essa mudança e uma opção pequena, né, minúscula, assim, isso diminui a Espanha, torna a Espanha muito menor do que ela é, porque é uma atitude muito pequena para quem é uma seleção tão grande, ou deveria ser uma seleção tão grande, campeã do mundo, né?
Só vamos diferenciar, porque não foi da seleção, né, a decisão.
Sim, tô dizendo, do país, né, assim, é um país que se, né, é um país de futebol, um país que se considera, os espanhóis ficaram tanto tempo brigando por esse status de campeão do mundo, de uma seleção de potência, né, e a parte toda essa coisa do campo tal, é uma seleção que toda seleção campeã do mundo entra com um certo respeito em campo, né? O Uruguai, mesmo nos piores momentos, ninguém descartava assim completamente, né, quando voltou às Copas do Mundo. Então, independente do momento, é uma postura muito pequena. Espero que a UEFA tome uma providência quanto a isso, porque a gente não pode também abrir o precedente de fazer o que quiser desse jeito. Senão daqui a pouco a UEFA acho que já abre precedentes em muitas coisas, né? Acho que esse não deveria ser um.
Inclusive, a UEFA e a FIFA que eles estão aliviando esse tipo de restrição, mas durante muito tempo eles proíbem, por exemplo, qualquer tipo de manifestação política, né? E o que é isso se não for uma manifestação política, que tanto a UEFA quanto a FIFA já puniram tantas outras vezes. Eu digo que eles estão aliviando porque agora mesmo, recentemente, as mensagens em protesto à Copa do Catar, a FIFA falou que não vai fazer nada com elas, porque, sei lá, da semana passada até agora, descobriu que é a favor da liberdade de expressão. Mas, de qualquer maneira, era uma postura constante da FIFA coibir manifestações políticas.
Bom, dando continuidade aqui no Grupo B, no outro jogo, um péssimo resultado da Grécia, que acabou empatando por 1-1 em casa com a Geórgia. O jogo em Salônica começou com a Grécia na frente, e aí eu recomendo vocês procurarem o gol contra que o Kakabase acabou marcando. Foi um lance ridículo, foi digno aquele lance do Oséias no Corinthians e Palmeiras, não de cabeça, mas mandou uma bola sozinho na área contra o próprio gol. A Geórgia acabou empatando logo depois, mas um resultado muito ruim para a Grécia, considerando as forças do grupo. E aí, colocando rapidinho a tabela do Grupo B, por favor. A Espanha com 7 pontos na liderança, Suécia com 6, e vale lembrar que a Suécia tem uma partida a menos, acabou sendo a folguista da rodada. E aí depois Grécia e Geórgia mais abaixo, Kosovo ainda sem pontuar. Indo para o grupo C agora, a Itália venceu a Lituânia por 2-0 em Vilnius, mas não necessariamente convenceu. Foi um primeiro tempo um pouco mais fraco dos italianos. E o primeiro gol só veio no início da segunda etapa com o Sensi num de seus tradicionais chutes de fora da área. E aí no finalzinho o Immobile acabou marcando 2-0 na cobrança de um pênalti. Os italianos tiveram uma atuação um pouco mais agressiva no segundo tempo, principalmente acertando mais o gol da Lituânia, buscando mais esse placar confortável. Lembrando que nas eliminatórias da Copa o saldo de gols é um critério de empate, então é importante golear, principalmente contra adversários mais fracos. Mas ainda assim foi uma partida com certas dificuldades da Itália, que apesar disso acabou abarcando um recorde com o Roberto Mancini. Queria que o Lobo comentasse para a gente agora, ele que está com essa bela camisa da Itália.
Camisa do De Rossi, inclusive, que virou assistente técnico do Mancini, né? E para falar do recorde, ele igualou a marca de 25 jogos invictos. Era a marca que o Marcello Lippi tinha, Lippi campeão do mundo em 2006. E está a 5 jogos de alcançar o Vittorio Pozzo, que é talvez o mais importante técnico da seleção italiana na história. Até por isso, acho que esse recorde não deveria ser alcançado pelo Mancini. Não que ele não esteja fazendo um bom trabalho, muito pelo contrário, está fazendo um excelente trabalho, mas é uma marca porque tem muitos jogos de eliminatórias e Nations League, né? Acho que o principal é a mudança da Nations League, que era um lugar de amistosos. Sobre o jogo, acho que como o jogo não foi um grande jogo da Itália, o Mancini rodou bastante o elenco, colocou o El Shaarawy de titular, algo até que a gente não esperava muito, conseguiu ali jogar, tivemos uma partida só razoável. Acho que o destaque é a defesa, por dois motivos. Primeiro que ele tem jogado mais vezes com 3 zagueiros, no começo do trabalho ele usava mais um 4-4-2, e passou a ser um 4-3-3 ao longo do trabalho. Agora ele tem testado em alguns jogos esse sistema de 3 zagueiros, parecido um pouco, em alguns aspectos, com o que a Juventus tem feito também, voltou a fazer, né? E acho que na defesa, os 3 nomes são bons nomes para se olhar. Assim, não são jovens, porque um deles é o Rafael Toloi, que tem 30 anos e estreou hoje pela seleção italiana, fez um bom jogo, atuou pelo lado direito da defesa, conseguiu dar uma boa saída de jogo ali, que é um pouco esse estilo, né? Ele, com o time com a bola, sai jogando bastante com os zagueiros. Do lado esquerdo, o Alessandro Bastoni, que é da Inter, também desde a temporada passada tem jogado bem na Inter, mas nessa temporada tem sido muito importante também nessa saída de bola, né? A Inter usa muito a bola longa com o Alessandro Bastoni fazendo esses lançamentos longos, e ele é um jogador, é canhoto, né? Um jogador que tem um bom passe, zagueiro. E além do Gianluca Mancini, que embora tenha esse nome, não é parente, não é filho do técnico, mas que também tem feito boa temporada, é um jogador que é importante no sistema da Roma, e os 3 fizeram uma boa partida, mostraram opções, e é importante porque a gente tem que lembrar que a Juventus, aliás, a Itália tem zagueiros muito já veteranos, né, Chiellini e Bonucci principalmente. Acho que esses foram os destaques. O Immobile fez um gol de pênalti porque ele estava precisando, mas de resto o time fez uma atuação só razoável no máximo.
Bom, aí no outro jogo do grupo C a gente teve a Irlanda do Norte empatando por 0-0 com a Bulgária em Belfast, e um resultado ruim ainda mais considerando que os norte-irlandeses dominaram a partida, criaram muito mais oportunidade. Para a tabela agora do grupo C.
Vou colocar aqui.
Só um minuto. Bom, a Itália nesse momento ela tem 9 pontos, com 3 partidas disputadas, e a Suíça vem logo atrás. Aí agora vocês vendo a tabela, a Itália com 9 pontos em 3 partidas disputadas, e a Suíça com 6 pontos, mas acabou folgando nessa rodada, que parece a briga entre as duas, ainda mais por esse resultado ruim da Irlanda do Norte, que talvez fosse a terceira força na chave. Indo agora para o grupo D, que é o grupo da França, e que a França, mais uma vez, deixou a desejar nessa data FIFA. 3 ainda conseguiu fazer 7 pontos, mas foram partidas bem econômicas dos atuais campeões do mundo. Dessa vez em Sarajevo, ganhou da Bósnia por 1-0 com gol de Griezmann no segundo tempo, no lance de bola aérea. Foi uma mudança de formação da França, como já vinha acontecendo nas últimas partidas, dessa vez no 4-4-2, com Griezmann e com Mbappé no ataque, mas não deu necessariamente liga, e aí o Lobo comenta pra gente essa partida também.
É, acho que até a formação fez um pouco o time sentir falta de um centroavante em alguns momentos, principalmente porque a França teve, claro, como era esperado, teve um pouco mais a bola, embora não tenha sido nenhum banho de posse de bola, mas teve ali um pouco de dificuldade. Mas eu acho que também tem um outro aspecto importante, que é facilitou um pouco o jogo para o Pogba. Eu achei que o Pogba conseguiu jogar mais, se apresentar mais para o jogo, e isso é algo importante para a França, né? Você tem um cara como o Pogba mais à vontade em campo, mais à vontade do que parecia no 4-3-3 antes. Então talvez seja um caminho. Foi um primeiro jogo meio travado da França, mas melhorou nesse aspecto. A gente teve o Thomas Lemar, que mais uma vez foi só razoável, não conseguiu aproveitar muito bem a chance. O Coman também foi razoável, só não teve uma grande partida. Ele teve mais, já fez jogos melhores. Mas acho que o ataque é um pouco de adaptação. Porque o Giroud entrou no segundo tempo também e não foi grande coisa. Então, acho que também o jogo foi fraco no geral. Não, a Bósnia não conseguiu também criar grandes dificuldades para a França. A defesa da França passou a maior parte do tempo com alguma tranquilidade até. Então, a França, acho que é válido, a gente cobra muito o Deschamps para ele ter mais opções de jogo, né? Muitas vezes a gente fala, pô, a França tem tanto talento e não usa. Acho que é uma tentativa, não fez um grande jogo, mas me pareceu uma tentativa de colocar jogadores como o Pogba mais dentro do jogo mesmo.
Mas isso me chamou a atenção, eu estava acompanhando mais os outros jogos, né? Mas a gente considera que a França tem a geração mais talentosa do momento, eu acho que isso é verdade. Eu fui ver aqui, o Deschamps fez uma substituição o jogo inteiro, que foi, na verdade fez duas, mas a segunda foi aos 45 minutos do segundo tempo, só para matar tempo. Colocou o Giroud no lugar do Coman um minuto antes do gol do Griezmann. E depois, mesmo seguindo nessa lenga-lenga, que eu descobri recentemente que é um substantivo feminino, o Deschamps ainda assim não tirou do banco jogadores como o Ben Yedder, ou o Dembélé, ou o Ndombélé, para tentar dar uma mudança, né? Pareceu que a impressão que a França passa desde que é campeã mundial é que ela não está afim de jogar mais, ela não está afim de jogar bola até a próxima Eurocopa, até a próxima Copa do Mundo. Ela está super satisfeita com o título mundial e aí entra em campo e deixa o tempo correr, acha um gol, porque tem jogadores muito talentosos, às vezes está um pouquinho mais afim, mas é um time que passa muito a sensação de que ele não está afim de estar em campo. E isso cada vez mais fica mais claro, não vai acabar causando nada, a não ser na hora que precisar, a gente vai ter que ver se a França vai conseguir ativar isso daí. Porque depois da Copa de 2014, aliás, a Alemanha também pareceu muito assim, talvez em um nível menor, mas também estava num sono danado. A gente acabou descobrindo que tinha problemas mais graves na Alemanha do que isso, mas isso também acabou atrapalhando o desenvolvimento do time.
Me chamou a atenção também porque tem jogadores, e até para montar um time mais ofensivo, e eu não digo nem de mudar esquema tático, eu digo de características mesmo. Porque ele tem dois laterais esquerdos no banco, tinha hoje. O Lucas Digne, que tem o Digne, talvez, não sei como é a pronúncia em francês.
É mais Digne.
Não estamos com o escudeiro aqui, que é o nosso francês, mas...
Na dúvida é o Occitano em francês.
Digne, o Lucas Digne é um dos jogadores mais ofensivos jogando na lateral, né? Faz muitos bons jogos pelo Everton. Acho que poderia ter sido colocado no lugar do Lucas Hernandes, principalmente no segundo tempo. Não só o dinheiro, tem o Mendy, que voltou a ter bons jogos no Real Madrid. Tem o Léo Dubois, que tem feito uma boa temporada, poderia ter ganhado minutos em campo. Como você falou, em Ndombélé, que para mim tem sido talvez um dos melhores jogadores do Tottenham na temporada, que é uma temporada muito irregular, mas o Ndombélé é muito bom jogador, poderia ter ganhado minutos. O Lemar poderia ter saído antes, por exemplo. Como você falou, o Ben Yedder, que já que precisava de um centroavante para não usar o Giroud, que a gente já conhece como é o Giroud, poderia ter usado o Ben Yedder com os outros jogadores para ver se dava uma liga melhor. Também achei, eu fiquei um pouco incomodado de ver como parecia muito conformado o time da França, não só a postura em campo, mas o técnico mesmo parece que está satisfeito. É isso aí mesmo, tá bom. Não tem feito muitos testes. Fiquei um pouco incomodado também.
Bom, e na outra partida do grupo D, a gente teve a Ucrânia desperdiçando pontos em Kiev. Aliás, essa rodada foi um festival de desperdícios entre seleções secundárias ali. A Ucrânia empatou por 1-1 com o Cazaquistão dentro de casa. E Yaremchuk abriu o placar para a Ucrânia já no segundo tempo e o Mujikov empatou aos cazaques um pouquinho depois. A França, apesar de todos os pesares, está tranquila na liderança do grupo D com 7 pontos, e aí a gente tem uma briga maior pela segunda posição. Vale destacar que a Finlândia, com 2 pontos, não jogou e está atrás da Ucrânia com 3 pontos. Indo agora para o grupo F, agora os grupos que têm 6 seleções, que não tem mais o folguista da rodada, e talvez o resultado mais contundente dessa quarta-feira de data FIFA tenha sido conquistado pela Dinamarca, que ganhou por 4-0 da Áustria em Viena, num confronto direto. Foi um resultado construído principalmente a partir dos contra-ataques. O segundo tempo foi excelente da Dinamarca, com muita velocidade, muito escape pelo lado esquerdo. O Andreas Skov-Olsen marcou 2 gols, enquanto os outros foram do Marley e do Højbjerg. O Skov-Olsen foi um personagem vital, não apenas pelos gols, mas também porque ele mudou o jogo saindo do banco no segundo tempo. A partir do momento que ele saiu do banco, o time começou a encaixar esses ataques e construiu a goleada. Bom papel também do Thomas Delaney, que conseguiu acelerar o ataque com bons passes. E pela esquerda, o Marley, que é um bom ala da Atalanta, conseguiu aproveitar esses espaços. Nos outros jogos, a gente teve a Escócia fazendo o esperado contra a Ilhas Faroe, ganhando de 4-0. Grande destaque foi o Kieran Tierney, lateral do Arsenal, que deu 3 assistências, e a outra foi do Robertson, do Liverpool. 2 gols do McGinn, que já tinha marcado gol de bicicleta até nessa data FIFA, além dos outros 2 do Kea Adams e do Ryan Fraser. E Israel goleou a Moldávia por 4-1 fora de casa, num jogo que acabou meio condicionado, já que teve uma expulsão nos moldavos no início do segundo tempo por agressão, e aí com a mais Israel deslanchou. Foi uma partida com um bom repertório ofensivo dos israelenses e apresentando alguns dos seus jogadores de destaque, com gols do Eran Zahavi, do Bribas Nacho, do Munas Dabur e do Manor Salomon. Dinamarca lidera esse grupo F com 9 pontos, a Escócia com 5 depois dessa vitória, e aí depois Israel e Áustria com 4, muito provavelmente são os concorrentes às 2 vagas da Copa do Mundo, a vaga direta e a vaga à repescagem. Vocês têm mais alguma coisa a comentar desse grupo F?
A Escócia poderia ter feito um placar melhor, né? Mas pelo menos venceu por 4-0, já é alguma coisa.
4-0?
Mas é Ilhas Faroe, né?
4-0, viu?
É difícil. É um difícil, time é verdade.
Com 2 pés esquerdos.
E é verdade também, né? Os 2 melhores jogadores são laterais esquerdos, né? É difícil montar um time. Mas, de qualquer forma, a Escócia pelo menos mostra que está viva, né? Nessa disputa da vaga, da repescagem, pelo menos. Que é importante, né? Para o país que não joga a Copa desde 98. É importante para a Escócia, pelo menos, chegar na repescagem, né?
O que me espanta só nesse grupo é a quantidade de chances que a Áustria perde de conseguir chegar, né, em repescagem, chegar em vaga, chegar em competição. Eu não tenho como adjetivar precisamente a Áustria sem ser mal educado, porque é um time que tem muito talento, mas que muitos jogos é muito mole, que não consegue transformar isso em um bom time. Assim, eu acho até que a Dinamarca tem mais talento individual do que a Áustria, mas a Áustria, por exemplo, tem a liga, na minha opinião, mais forte desse grupo, e ainda assim toma 4-0 em casa num confronto direto por vaga direta na Copa do Mundo, né? Porque nesse grupo tá tudo muito aberto. Então, segue, né? O Sabitzer é um grande jogador, o Alaba é um grande jogador, tem o Lainer também, que é bom jogador, o Schlager do Wolfsburg também, bom jogador. Vários bons jogadores ali, daria para montar um time que pelo menos luta um pouquinho mais.
E a Áustria, vale lembrar que está desde 98 sem participar da Copa do Mundo, quando se classificou num grupo exatamente que tinha a Escócia, e as duas eliminaram a Suécia na oportunidade. Passando agora o grupo I, o grupo da Inglaterra, que tem essa relação íntima com a Polônia nas eliminatórias, né? O jogo talvez mais famoso da Inglaterra na história das eliminatórias tenha sido 1-1 com a Polônia em 73, que tirou os ingleses da Copa do Mundo e que encerrou o ciclo do Sir Alf Ramsay à frente da seleção inglesa. Dessa vez, a Inglaterra ganhou da Polônia por 2-1 em Wembley, mas com certo aperto. A Polônia estava sem o Robert Lewandowski, que se lesionou no jogo anterior contra a Andorra e vai pegar 4 semanas de molho, teve um problema no joelho. A Inglaterra abriu o placar dessa vez com gol de pênalti do Harry Kane durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, num erro do John Stones, o Jakub Modder acabou empatando para a Polônia e o gol da vitória saiu apenas aos 40 minutos no lance de bola parada, em que o Stones se redimiu, ajeitando para o Maguire finalizar e garantir esse triunfo importante. E a Inglaterra mantém o 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Bonsa vai comentar para a gente essa partida.
O que eu acho mais interessante nesse jogo é a maneira como o Southgate está fazendo a transição do esquema com os 3 zagueiros que ele usou na Copa do Mundo e que ele vem usando desde então, para um time que joga no 4-4-2, né? Ele praticamente repetiu a escalação em relação ao fim de semana, o que é raro nesse momento de data FIFA, ainda mais com 3 jogos em cada data FIFA. Ele só trocou o Luke Shaw pelo Ben Chilwell na lateral esquerda, jogou com uma linha de 4, com o Stones, com o Maguire e com o Kyle Walker, o Declan Rice, o Calvin Phillips e o Foden no meio campo, com o Mount, o Sterling e o Harry Kane na frente. Há alguns desfalques ali, provavelmente o Henderson, se conseguisse recuperar, entraria na vaga do Calvin Phillips, o Arnold, se recuperar tecnicamente, seria a primeira opção para a lateral direita, mas esse tem sido um time, e o Sancho está machucado também, poderia pegar a posição do Mount, mas o Mount está jogando mais nesse momento. Então o Southgate está fixando esse time para chegar na Eurocopa, um time muito jovem, um time que tem muito talento e é até relativamente ofensivo, embora ele tenha sido criticado por usar 2 volantes contra a Albânia no fim de semana, por mais que o Rice e o Phillips sejam 2 volantes de bom passe. O jogo em si foi um jogo muito controlado da Inglaterra, apesar do aperto para vencer, porque se não é o erro do Stones, a Polônia ainda não tinha criado uma chance de gol, ainda não tinha dado um chute direito ao gol, estava completamente conformada, a Polônia é um pouco a Áustria também, estava completamente conformada com a derrota que saiu nesse lance do pênalti do Harry Kane no primeiro tempo, que na verdade foi criado pelo Sterling, que uma bola recuperada no campo de ataque da Inglaterra, né? O Foden intercepta o passe, o Sterling faz uma linda jogada individual, avança, dribla, chega na linha de fundo e é derrubado com um carrinho, o Kane marca. O que é curioso desse lance é que a Polônia conseguiu, com 16% de posse de bola naquele momento, levar um gol de contra-ataque. Então foi basicamente 15 minutos de jogo, a terceira vez que a Polônia tocou na bola, ela já perdeu a bola e tomou um gol de contra-ataque, e a Inglaterra abriu o placar. Aí o Stones errou na saída de bola, a Polônia empatou, e a Inglaterra consegue a vitória numa das suas marcas mais fortes, né? Lembra a história do trenzinho da Copa do Mundo de 2018? A bola parada da Inglaterra nessa era Southgate é muito forte, e foi uma jogada realmente ensaiada. Foi a cobrança do Foden foi praticamente reta para a segunda trave. O Stones se esforçou para evitar a saída e cabeceou para o meio da área. O Maguire bateu forte e fez o gol da vitória da Inglaterra, que é uma leoa de eliminatórias, né? Todas as eliminatórias, a Inglaterra termina ali com 9 vitórias e um empate, 10 vitórias, 9 vitórias e um empate. Mas depois é que a gente vê exatamente quantas garrafas ela tem para vender.
Nos outros 2 jogos do grupo, 2 passeios. A Hungria goleou a Andorra por 4-1 fora de casa, fez o esperado. Já a Albânia até teve alguma dificuldade para ganhar de San Marino em Serra Valle, com 2 gols no segundo tempo. Na tabela, a Inglaterra lidera com 9 pontos. Aí a gente tem a Hungria com 7, a Albânia com 6. E a Polônia vai ter que recobrar esse prejuízo com 4 pontos. Vale lembrar que na primeira rodada a Polônia acabou empatando com a Hungria, então isso acabou prejudicando a equipe. Agora passando ao grupo J, o grupo do jogo mais importante do dia, o que vai ficar mais marcado, mais lembrado na história, que foi a grande vitória da Macedônia do Norte por 2-1 contra a Alemanha em Duisburg. Pandev, o interminável Goran Pandev, abriu o placar no finzinho do primeiro tempo. É, depois, o Gundogan empatou num lance, numa cobrança de pênalti, até parecia que a Alemanha teria chances de reação. E no 40 do segundo tempo, ali, o Elmas decretou a vitória histórica da Macedônia do Norte. Essa foi a terceira derrota da Alemanha na história das eliminatórias, e foi a primeira desde aquele 5-1 de 2001 da Inglaterra em Munique, que foi uma partida muito marcante, uma partida que até impulsionou Michael Owen a ganhar a bola de ouro. E comentando um pouquinho desse jogo, a Alemanha veio de novo com aquela formação um pouco híbrida, de um lateral um pouco mais solto, no caso o Gosens, e aí na esquerda, e aí o Sané tentando subir na direita, uma formação ofensiva ali com três no meio-campo, né, o Gundogan, o Goretzka e o Kimmich, e no ataque o Gnabry e o Havertz. Não deu muito certo, foi uma partida em que a Alemanha teve um amplo domínio, mas teve algumas dificuldades para criar suas oportunidades. O Goretzka chegou a acertar o travessão durante o primeiro tempo, e no fim do primeiro tempo a Macedônia do Norte, que ia muito bem na construção dos seus ataques, já tinha dado trabalho ao Ter Stegen numa cobrança de falta fechada, fez o gol, e recomendo a vocês a procurarem o lance do gol, porque foi uma lindíssima jogada, uma jogada coletiva, muito bem construída, mas também com a facilidade da defesa da Alemanha, que deu espaço. No segundo tempo, a Alemanha seguia rondando ali, tentando buscar esse empate, conseguiu no lance de pênalti do Gundogan, que o Gundogan converteu. É, foram duas alterações para tentar deixar o time mais ofensivo nesse segundo tempo, um pouco antes, com as entradas do Yunis e do Timo Werner. A Alemanha parecia que ia dar uma melhoradinha, assim, mas não conseguiu corresponder da melhor forma. É, a Macedônia do Norte já teve um lance de pênalti que reclamou de um toque de mão que o árbitro não deu, e vale lembrar que nas eliminatórias na Europa não temos VAR, então era um lance passível de conferência. A Alemanha poderia ter feito 2-1 num pênalti, num gol perdido pelo Timo Werner, que foi impressionante, que ele furou dentro da área uma bola em que ele estava sozinho. E aí, mais uma boa jogada da Macedônia, uma boa construção, veio esse segundo gol no final do Elmas. E acho que vale a gente destacar o Bard, que não participou diretamente dos gols, mas é um jogador muito talentoso, um jogador do Levante, e é um nome importante nessa geração da Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, que já vinha em alta com boas campanhas na Liga das Nações e principalmente nas eliminatórias da Euro, conseguindo a classificação inédita. Então a gente vai ter a Macedônia do Norte na Euro 2020, é uma seleção para prestar atenção. E se o Pandev é o cara que é o mais conhecido, que chama mais atenção, ou que foi tratado como herói nas eliminatórias, a gente precisa destacar que esse time macedônio, ele tem vários jogadores em clubes de grandes ligas e em clubes que disputam também Champions, Liga Europa. E aí a gente pode falar do Bard no Levante, do Ademi no Dinamo de Zagreb, no Elmas, no Napoli, no Alioski, que é um ala muito importante para o Leeds. Então, ainda que não tenha sido uma boa atuação da Alemanha, a Macedônia do Norte não pode ser considerada exatamente como um azarão, e fez por merecer essa vitória. Mesmo com uma postura muito mais defensiva que a Alemanha, a Macedônia do Norte sabia muito bem como construir seus ataques, e acho que isso fica bastante claro nos lances dos gols. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar.
Eu tô ficando com medo que o Timo Werner vai descobrir muito em breve que ele não finaliza bem o suficiente para ser um atacante de elite, mas ele não é habilidoso o suficiente para ser um ponta de elite. E porque essa temporada dele tem sido muito decepcionante, né? Esse tipo de lance que ele perde nesse jogo contra... É lapso de atenção, é falta de confiança, não é problema técnico, né? Qualquer jogador profissional bate naquela bola direito. Mas ele tem perdido muitos gols pelo Chelsea, e isso afeta a confiança dele para um momento como esse, né? Ele até com o Tuchel tinha dado uma melhorada, mas jogando mais pelo lado esquerdo, jogando mais como ponta mesmo, né? O Tuchel não joga com ponta, mas jogando bem aberto pelos lados, mas ele chega na Inglaterra com essa fama de ser goleador, e até agora ele tem perdido mais gols do que um jogador do calibre dele deveria.
É, e não é nada muito inédito também, se a gente for considerar que no Leipzig ele também perdia muito gol, né? Acabou sendo o artilheiro dele, então...
Né?
É, mas ele também perdeu uma quantidade razoável de chances. Lobo?
Não, é que eu ia falar isso, ele deixou de brigar pela artilharia, não em anos como esse atual, que ele não brigaria mesmo fazendo os gols que ele perdia, mas em outros anos ele poderia ter sido artilheiro da Bundesliga, né? E desperdiçou muitas chances. E eu fiquei um pouco curioso com essa escalação da Alemanha. Não sei, me pareceu um pouco... inventou um pouco, mas aí é difícil de dizer, né? Ele tá tentando ali, o time não tem jogado bem em formação nenhuma. Mas não me pareceu grande coisa, não. E acho que o legal da Macedônia do Norte, pegando o vencedor, é que cria uma expectativa para a Eurocopa, né? O que, que esse time vai conseguir fazer na Eurocopa, com o Pandev aí no seu final de carreira, bem emocionante para ele, né? Ele que foi do time titular da Inter de 2010, né? Da Tríplice Coroa, né? Foi um jogador importante na Inter naquele momento. Ele chegou no meio daquela temporada, foi importante. Faz uma carreira bem consistente na Itália, né? Já joga lá há muitos anos. E vai ser interessante de ver se a Macedônia consegue manter o ritmo de surpresa na Eurocopa também.
Bom, aí a líder desse grupo, muito surpreendentemente, é a Armênia, que chegou aos 9 pontos depois de vencer a Romênia por 3-2 em Erevan. Foi um jogo bastante emocionante, em que os armênios abriram o placar, os romenos viraram e depois tiveram o George Puskas, o atacante, expulso. E aí, no finalzinho, a Armênia conseguiu construir a vitória depois dos 42 do segundo tempo. A Armênia, vale a gente destacar que é um time treinado pelo Joaquim Caparrós, que é um treinador espanhol muito experiente, teve trabalhos na virada do século ali mais longos à frente do Sevilla e do Athletic Bilbao. E um detalhe assim, bastante interessante também é que esses 9 pontos foram conquistados sem o Mkhitaryan, que é a grande estrela da Armênia, que está lesionado e por isso não foi nem convocado para a data FIFA. O astro nessa data FIFA foi o Barcegian, jogador do Astana do Cazaquistão, que acabou marcando um gol e uma assistência hoje, justamente nos dois últimos gols. E também tinha na partida passada, tinha dado uma assistência e marcado um gol. E aí, cumprindo a tabela, a Islândia finalmente venceu, ganhou de Liechtenstein por 4-1 em Vaduz. Os gols foram do Sævarsson, do Bjarnason, do Paulsson e do Sigurjonsson. A Islândia teve domínio total na partida, com 26 finalizações. E aí, para quem gosta de futebol alternativo, o destaque em Liechtenstein foi o ataque formado por Yannick Frick e Noah Frick, que são exatamente filhos do grande Mario Frick, o maior jogador da história de Liechtenstein, que se aposentou há 5 anos atrás. E o Yannick Frick, inclusive, acabou marcando o gol de Liechtenstein nessa partida.
Na Mario tabela... Frick, craque do Championship Manager, nos antigos.
Não, Mario Frick é lendário, lendário. Na tabela, nesse momento, a Alemanha estaria fora até da repescagem, já que a Armênia tem 9 pontos na primeira colocação. A Macedônia do Norte vem em segundo com 6 pontos e um saldo de gol superior. A Alemanha com 6 pontos também, e aí Romênia e Islândia com 3, Liechtenstein com 0. E aí, finalizando...
Não, que sorte da Alemanha que a Islândia tá uma porcaria, né? Porque senão a coisa ia estar engrossando.
Quem vai... Eu acho que se fosse para apostar em alguém, seria a Macedônia do Norte mesmo. Acho que até no confronto com a Armênia, a Macedônia do Norte vai se impor. Vale lembrar que a derrota que a Macedônia do Norte tem foi contra a Romênia num jogo apertado na primeira rodada. E aí, terminando o Expresso de hoje, vamos a outros dois assuntos mais rapidinhos. Primeiro, a Champions Feminina, que definiu 2 classificados às semifinais nessa quarta-feira. O Chelsea voltou a vencer o Wolfsburg e passou para a semifinal. Depois de fazer 2-1 na ida, as inglesas ganharam por 3-0 na volta E os dois jogos aconteceram na Hungria por causa das restrições causadas pela pandemia. Os gols foram da Harder, da Kerr e da Kirby. O Chelsea lidera o campeonato inglês e aí chegou uma marca interessante de 27 jogos em que sofreu apenas uma derrota com 24 vitórias no período. Então, ratifica esse excelente momento o Chelsea. Já o Barcelona se valeu da vitória por 3-0 na ida contra o Manchester City num jogo em campo neutro na Itália e dessa vez, mesmo visitando Manchester, as jogadoras do Barcelona conseguiram segurar essa classificação derrotadas por 2-1. Beck e Mewis marcaram os gols das inglesas, enquanto a Oshoala, que é a grande jogadora do Barcelona, uma nigeriana de muita capacidade física e capacidade ofensiva, descontou esse placar, até poderia ter feito um placar melhor para o Barcelona, porque a Oshoala perdeu algumas boas chances. Essa vai ser a quarta semifinal do Barcelona na Champions feminina. O Barcelona foi finalista em 2019, perdendo para o Lyon, e vai ser a terceira semifinal do Chelsea, que já tinha sido eliminado pelo próprio Wolfsburg numa semifinal de Champions. E nessa quinta vai sair o terceiro classificado num jogo entre Bayern e Rosengard na Suécia. As alemãs já tinham feito 3-0 na ida, então a situação está encaminhada. Enquanto isso, Lyon e PSG só farão o segundo jogo em 18 de abril, já que rolou um surto de Covid-19 no elenco do Lyon. Na ida, o Lyon, que é o atual pentacampeão europeu, ganhou por 1-0 em Paris. Alguém tem alguma coisa para contar?
Só dizer que o projeto, o Manchester City vive no futebol feminino, o que já viveu no futebol masculino, né? Passou a investir muito dinheiro, se tornou um time muito rico para o padrão do futebol feminino, investiu com jogadoras, trouxe a Lucy Bronze de volta, né? Ela que era do Lyon, já tinha jogado lá no City, e aí tentando montar esse time para ganhar também o Campeonato Europeu, e aí cai diante do Barcelona, um time mais tradicional, que também aumentou bastante seu investimento nos últimos 3 anos aí no futebol feminino. Mas é curioso que o City também vive esse problema, né? Esse dilema de não conseguir na Europa já há alguns anos se impor, né?
Bom, e aí o europeu sub-21 confirmou seus últimos 4 classificados às quartas de final, encerrou a fase de grupos. No grupo C, a Dinamarca se confirmou como a grande sensação do torneio, ganhou por 3-0 da Rússia e confirmou a liderança. A França fez 2-0 na Islândia e passou com a segunda fase. A França tem uma geração muito badalada aí no sub-21. E no grupo D, considerado o grupo da morte, Portugal passou em primeiro com 3-0 na Suíça. Portugal conquistou os 9 pontos e o grande jogo do dia foi Inglaterra 2-1 Croácia. A Inglaterra tinha perdido os 2 primeiros jogos, precisava ganhar e fazer saldo. Os ingleses tinham a classificação até os 46 do segundo tempo com a vitória parcial por 2-0, mas aí o Bradarić, num chutaço de fora da área, nos acréscimos, acabou salvando a Croácia e dando a classificação para os croatas. Aí agora as quartas de final acontecem só em maio, com a decisão em junho. Esse mata-mata da Euro Sub-21 acabou sendo adiantado por causa do adiamento da Eurocopa, então vai acontecer um pouquinho antes da Euro 2020, e os jogos da próxima fase vão ser Alemanha e Dinamarca, França e Holanda, Espanha e Croácia, Portugal e Itália. E a decisão está marcada em 6 de junho, acontece na Eslovênia. Bom, encerramos por hoje essa edição do Expresso Trivela, um pouquinho mais longa, porque tinha assunto pra caramba. Agradeço a companhia de vocês por todo esse tempo, agradeço ao Bonsante e o Lobo.
Valeu.
Até a próxima.
E aí voltamos na próxima semana, já que agora a poeira baixa, para o final de semana ter as ligas nacionais. Um abraço a todos.